Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos abordar o caso da menina de 3 anos que foi morta em Setúbal. E vamos começar pela questão mais institucional. Aparentemente esta criança estava sinalizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, o que não impediu este desfecho. Vamos saber o que significa uma criança estar sinalizada, o que é preciso acontecer para que seja sinalizada e o que é suposto a CPCJ, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, fazer nestes casos. Olá, Eduardo. Começamos mesmo por aí. O que é que significa uma criança estar sinalizada?
Olá, Judito. Olá, Bruno. Olá, hoje estou com uma voz diferente.
Mais grave. Mas é mesmo o Eduardo, não é? Só para confirmar.
Sou eu com voz de homem, veja bem, é outra coisa. Dito, significa que a família de origem, no fundo, as põe a perigos em vez de a proteger, e nessas circunstâncias que quem, de algum modo, dá o rosto por essa família, aceitou uma tutela da parte da Comissão de Proteção de Crianças e de Jovens no sentido de ir realizando um acompanhamento a estas crianças. Acontece que sinalizar crianças como estando em perigo não chega, por causa desta trágica ocorrência, mas não chega porque, desde a Joana do Algarve, muitos outros casos que foram acontecendo ao longo dos anos, se comprova que sinalizar uma criança em perigo não significa, por inerência, que ela esteja mais protegida. E depois há sempre um pormenor que eu não entendo, é que há crianças que estão sinalizadas como estando em perigo há anos. E eu pergunto-me se não tem que haver um limite máximo para que finalmente se chegue à conclusão que quem representa os interesses e as necessidades daquela criança seja inibida de os protagonizar. Porque, de outra maneira, ter uma criança exposta a situações de perigo, sabendo que elas existem, mas ninguém a protegendo efetivamente, pergunto-me a quem é que isto serve e, obviamente, não serve a ninguém.
Eduardo, quando uma criança está sinalizada, se não houver uma denúncia de perigo iminente, de agressões, de maus-tratos, o que é suposto a CPCJ fazer? Nesses casos, como é que se materializa esse acompanhamento?
Abre-se um processo e nesse processo, de alguma forma, faz-se um conjunto de avaliações de maneira a que se confirme ou não confirme aquilo que foi a denúncia. Eu chamo a atenção para um pormenor, e eu tenho o maior respeito pelas pessoas que se envolvem na proteção de crianças e de jovens. Em Portugal, muitas delas, a grande maioria o faz por espírito de missão, de uma forma voluntária e em part-time, o que diz tudo da seriedade com que se protegem as crianças. Mas aquilo que a mim me preocupa verdadeiramente é que depois, nestas circunstâncias, se vão usando variadíssimos processos que vão dilatando o tempo e vão esticando as oportunidades de reabilitação. E, portanto, aquilo que depois sucede é um pouco este tipo de situações que vão acontecendo ao longo dos anos. Se nós formos vendo a imprensa ao longo dos anos, todos os anos, dramaticamente, há uma criança que estava sinalizada como estando em perigo, toda a gente sabia da situação, e a verdade é que os processos se vão protelando de forma indefinida, E depois as consequências acabam por ser, em algumas circunstâncias, tragicamente estas.
Quando estes casos ocorrem, critica-se naturalmente a imprensa, a imprensa critica as instituições, a imprensa e as pessoas em geral criticam a inação das instituições, mas noutras situações critica-se o excesso de zelo das mesmas instituições. É óbvio que o Estado tem o dever de proteger os mais vulneráveis, mas ao mesmo tempo não pode retirar a guarda de crianças aos pais à mínima suspeita de problemas. Como é que se concilia isso, sabendo também dos problemas, das dificuldades que as instituições muitas vezes têm, até em termos de recursos, para agir a
Sim.
tempo?
Ou não concilia quando, num país que seja mais decente e mais amigo para as crianças, definitivamente haja equipas multidisciplinares, que sejam equipas experimentadas, eu sublinho experimentado, isto é, com todo o respeito do mundo por professores de educação do ensino básico, que são pessoas excelentes, que conhecem o meio e que, em algumas circunstâncias, estão altamente capacitados para sentirem as necessidades de uma criança. Mas nós não podemos generalizar, e obviamente também não é um psicólogo acabado de licenciar que tem a maleabilidade para perceber o que é uma situação de perigo, o que é uma situação de negligência ou até de maltrato. E aquilo que a mim me preocupa é que não há uma rede devidamente organizada de forma a que isto possa desencadear uma triagem consistente, equilibrada e, sobretudo, eficaz. E, portanto, isto faz-se com pessoas muito generosas, mas muitas vezes sem a formação específica adequada, e depois não percamos de vista um pormenor. Eu percebo que as comissões de proteção de crianças e de jovens pretendem libertar os tribunais de muitas destas situações, mas sejamos razoáveis, eu entenderia mais facilmente as comissões a monitorizarem decisões de tribunais do que propriamente nesta primeira linha, porque depois cai sobre elas o ónus por falta de formação, por falta de meios, por carências das mais diversas, e cria-se esta ideia de que, no fundo, sinalizar já é meio caminho andado para proteger. É meio caminho andado, mas o outro meio caminho é tão grande e tão indispensável que, por falta de recursos, invariavelmente, o resultado acaba por ser este.
A sinalização, por exemplo, devia ter implicações, devia ter visitas regulares a esta família, nomeadamente quando temos, por exemplo, neste caso, já outras crianças que tinham sido retiradas à mãe.
Mas, Dito, eu tenho alguns quilómetros de rodagem. Eu lembro-me de ver tribunais protegerem uma criança da guarda da mãe e entregarem-na à guarda do tio, sendo que a mãe e o tio vivem na mesma casa. Eu se começar a desfiar exemplos tristes e que de alguma forma nos envergonham, são tantos e tão graves, que de facto a determinada altura nós ficamos sem jeito e perguntamos, mas quando é que finalmente isto se transforma numa urgência? E portanto, numa circunstância destas, evidentemente que sinalizar implica monitorizar de uma forma muito apertada, mas muito apertada mesmo. Eu percebo que há cada vez mais crianças sinalizadas, mas não há outra forma. As crianças são um património da humanidade, são uma responsabilidade de todos nós, e, portanto, não é por haver uma visita domiciliária de 6 em 6 meses, quando há, eu sublinho quando há, que de repente ficamos todos sossegados e acautelados. E, portanto, agora todas as entidades chegam à frente, como é costume, ao longo dos anos tem sido assim, dizendo que não pode acontecer tudo desta forma, mas a verdade é que não vai mudar nada, e isso é a parte triste das crianças em perigo, que nunca são uma urgência e deviam ser acima de todas as outras que muitas vezes parecem supérfluas, mas estão todos os dias nas primeiras páginas dos jornais.
Vamos agora à responsabilidade da comunidade, porque mesmo neste caso houve pessoas entrevistadas nas televisões a dizer que afinal os maus-tratos eram recorrentes, enfim, que já se ouvia, que se dizia, que se falava, a verdade é que estava tudo em silêncio. Não há aqui um dever da comunidade, ou de alguma forma a comunidade já não faz nada porque também já não acredita que haja consequências enfim, de uma maneira clara, escorreita, simples e rápida?
Eu acho que a negligência começa na comunidade, porque estas crianças, algumas delas estão em idade escolar, ou frequentam o jardim de infância, ou vão ao centro de saúde, ou pertencem a uma paróquia, o que seja. Estão ali, no meio de muitas pessoas, e o dever de auxílio é, acima de tudo, um dever. E no dia em que nós formos averiguar quem sabia e quem se omitiu em relação ao auxílio e castigarmos como devíamos estas pessoas, eu acredito que, a certa altura, tudo isto vai ter um outro equilíbrio. Aquilo que o Bruno estava a pôr há pouco, que também é verdade, nomeadamente nos países nórdicos, em que se há um vizinho que tem uma interpretação muito sua de uma criança estar mal disposta à hora de jantar e entende fazer uma denúncia, abrem-se a torto e a direito processos que são atentados ao bom nome dos pais e, obviamente, há meios jurídicos e judiciais para sinalizar quem é batuteiro nestas denúncias. Mas já agora fala-se muito de crianças em perigo. São crianças invariavelmente associadas a meios socioeconómicos e desfavorecidos, e eu acho que se nós formos pelas escolas e pelos estabelecimentos de ensino privados deste país, vamos perceber que há muitas crianças da classe média, crianças até com grandes recursos financeiros, ou pelo menos as suas famílias têm-nos, que são igualmente crianças em perigo, em relação às quais nunca se faz nada. Nada. E, portanto, há um longo caminho a percorrer para que definitivamente nós possamos assumir com equilíbrio que as crianças estão a ser protegidas. E a verdade é que este exemplo ajuda-nos a perceber que não estão tão bem protegidas assim.
Eduardo, para finalizar, a questão talvez que nos choca mais e que é mais difícil de compreender, que é o papel da família, da criança nisto tudo, dos pais, um pai ausente, uma mãe que permite que a filha de 3 anos passe 5 dias com estranhos, independentemente de estar lá sequestrada ou não, ou entregue de livre vontade pela mãe, mas fica 5 dias ao cuidado de estranhos e quando a mãe vai buscar, não se apercebe logo da gravidade do estado. O que é isto? É negligência? É pobreza? É doença? É psicopatia? É tudo isto junto? É indiferença?
Nós temos que assumir de uma vez que sempre que uma família, por variedíssimos motivos, questões do foro psicopatológico, por falta de formação, por falta de educação, seja o que for, não consegue cumprir com as necessidades e com os direitos de uma criança, independentemente do estrato socioeconómico onde ela vive, esta criança tem que ser sinalizada rapidamente e tem que ser confiada a um adulto idóneo, de preferência, da família. Porque se nós não fizermos isto, e volto a dizer, perturbações existem independentemente dos estratos socioeconómicos, nós estamos a deixar que muitas crianças cresçam infelizes e só reparamos naquelas que morrem e esquecemos de muitas outras, onde a fronteira entre a negligência e os maus-tratos é um cabelo, e é um cabelo tão fino que elas passam a vida num sofrimento atroz debaixo do nariz de todos. Isto não se pode perceber.
Eduardo, vamos continuar sem respostas, provavelmente, mas nunca é
infelizmente
de menos, nunca é demais falar destes casos. Nós voltamos amanhã, como sempre, estamos disponíveis também nas plataformas habituais e em eduardosa@observador.pt. Um abraço, Eduardo, obrigada e até amanhã.
Um abraço, Eduardo. E até amanhã.
Rádio Observa. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.